E você está acompanhando o Jornal da USP no Ar, primeira edição, nesta manhã. Seguimos juntos aqui na Rádio USP até às 9 da manhã. Vejam só o assunto que escolhemos abordar com o especialista da universidade. Aliás, a gente já falou desse tema aqui, precatórios. Então, mais uma vez, voltamos ao assunto, porque tem uma proposta de emenda constitucional que, mais uma vez, estende o pagamento destes precatórios até 2029. Então, a gente vai entender exatamente se isso já está valendo, essa proposta, que implicações isso tem, especialmente para as pessoas que estão há muito tempo aguardando este pagamento. Claro, os governos estão tendo que administrar muitas questões no meio dessa pandemia, mas o cidadão também fica sem receber este valor devido. Você deve se lembrar que o prazo era 2024 e agora 2029. Converso com o professor doutor Fernando Facuri Scaff, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez conosco. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estarmos juntos. E, infelizmente, mais uma vez, com um tema tormentoso e de grande dificuldade para quem precisa utilizar o sistema de precatórios e quem tem dinheiro a receber a partir de precatórios. É um tema difícil para quem tem a receber. E os estados se aproveitam para utilizar dinheiro, os débitos que ele tem a pagar, e vai adiando, adiando, adiando. Lembra aquela música do Chico Buarque, do trem que já vem, que já vem, que já vem, não chega nunca. É isto.
Professor, então vamos entender exatamente se essa proposta ela já foi transformada em emenda, já está valendo, e essa é a primeira questão, não é? Quer dizer, já está sendo cumprida essa medida, essa determinação?
Roxane, já, ou seja, a emenda constitucional 109 foi aprovada na semana passada, tá certo? Ela faz parte daquele conjunto de alterações que foram determinadas para pagamento do auxílio emergencial, que é algo necessário, já está demorando muito. Você vê a quantidade de pessoas que estão precisando de auxílio pelas ruas, a coisa passou de qualquer medida. Se antes já era difícil, agora está muito mais. Então, estas medidas do auxílio emergencial foram aprovadas pela PEC 109. Todavia, e aí vem a característica, pegou carona na PEC 109, na emenda constitucional 109 da semana passada, esta que comentei do auxílio emergencial, pegou carona mais uma prorrogação de precatórios. Então, Roxane, está valendo. E o que é o perfil? Está no novo artigo 101, nova redação, do ato das disposições constitucionais transitórias. Ele estabelece que os estados, o Distrito Federal e os municípios que se encontravam com atraso no dia 25 de março de 2015 e que teriam a pagar esses débitos até 31 de dezembro de 24, passaram a pagar com mais prazo, quitarão em 31 de dezembro de 29, ou seja, o que era projetado para 24, dezembro de 2024, passou a ser projetado para dezembro de 2029. Então, esta foi a primeira grande novidade da carona sobre precatórios no âmbito desta emenda constitucional que já está valendo, de 109 da semana passada. Então, esta primeira alteração. Nesta primeira alteração, eu vou destacar dois pontos. Primeiro, prazo. Mais 5 anos, como já falei. E segundo, que se aplica a estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, a União não está presente nesta prorrogação. Então, alguém que olhe, não, a União adiou o pagamento de precatórios para pagar o auxílio emergencial? Não tem. Isso é carona dos estados e municípios e do Distrito Federal. Porque não foi quem paga, quem precisou de dinheiro para pagar o auxílio emergencial é a União. A carona bem colocada de quem não vai gastar com o auxílio emergencial. Claro que tem outros gastos, sempre tem. E os estados estão se desdobrando, tal como os municípios, para os gastos com saúde nessa época pandêmica. Porém, não tem correlação com o auxílio emergencial. Segundo ponto a ser destacado é que foi cancelado também, por esta emenda constitucional, uma regra que existia antes, que tinha sido introduzida em 2017, da possibilidade da União financiar o pagamento dos precatórios dos estados e municípios, criando uma linha de crédito especial para pagamento desses precatórios. Esta linha de crédito, que os estados e municípios reclamavam, dizendo assim, opa, a União financia com juros diferenciados e a gente paga. Só que a União não vai financiar, tá certo? Esta linha de crédito, que era prevista, era uma exigência determinada pelo artigo 101, parágrafo 4º do ADCT da Constituição, foi completamente revogada. Portanto, além de dar mais prazo aos estados, a linha de financiamento deixou de existir. Esse é um pacote geral que se pode comentar sobre a emenda constitucional 109 da semana passada e que trata de precatórios.
Professor, agora o cidadão fica se perguntando, precatório, eu tenho a receber da prefeitura, o outro tem a receber de um órgão estadual e assim por diante, ou do governo do estado. Isso vale para todo e qualquer precatório?
Sim, para todo e qualquer precatório que envolva estados, Distrito Federal e municípios. Então, este grupo, que é enorme, que é quem está inadimplente, na verdade é isto. A União, mal ou bem, até vem pagando seus precatórios com regularidade, porque o sistema de precatórios é um sistema razoavelmente inteligente, Roxane. A União cumpre, mas os estados e municípios nunca, raramente você encontra um estado ou um município que esteja adimplente, que esteja pagando os precatórios regularmente. Aí você vai me dizer, como é que eu digo que o sistema funciona e os estados e municípios não pagam? Te explico. Em algum momento histórico, que eu não sei precisar, algum governador olhou para um lado, olhou para o outro, viu que tinha muita coisa para ele fazer em termos de educação, saúde, saneamento, obras, na gestão dele, que estava como governador. E olhou para o seu procurador-geral do estado, ou para o seu secretário de finanças, fazenda, que estava com uma lista de precatórios a pagar. E precatórios de governos anteriores. Então ele olhou e disse, eu vou deixar de gastar no meu governo, com as minhas obras, para pagar a dívida dos anteriores, que hoje até podem estar na oposição, estão falando mal de mim, eu não pago. E na história do eu não pago, esse hipotético governador, poderia ser um prefeito de qualquer município, de qualquer estado, acabou criando uma bola de neve. E esta bola de neve é que se tornou impagável. E ninguém quer pagar a dívida dos outros. O sujeito tem as suas próprias para pagar. Então, aqui se criou uma dificuldade que gera essas postergações, esse adiamento de pagamento desde 1988. Então, cria uma dificuldade enorme para os quem tem a receber esses precatórios e cria um mercado paralelo, porque um dia esses valores são pagos, serão pagos. Agora, tem juros, tem correção monetária, mas quem tem a receber nem sempre aguenta esperar receber. E vende por um terço, um quarto, um quinto do valor real do precatório. Ou seja, em resumo, é uma vilania, é uma maldade, é perverso com aquele que tem dinheiro a receber do Estado. Este é o que se pode destacar não só desta emenda constitucional 109, mas de toda a trajetória de postergações e adiamentos de pagamento de precatórios, centradamente em estados e municípios.
Bom, e uma última questão, professor, que é a seguinte. Então não vai adiantar, ou tem muita gente tentando, mesmo assim, entrar na justiça para dizer, olha, é justamente nesse momento de pandemia que a necessidade se impõe. Vale a pena esta tese, já havendo, portanto, essa decisão, essa emenda constitucional validando esta postergação de pagamento, ou seja, o Estado tem direito de não pagar agora. Tem outras questões prementes. E o cidadão que tem direito de receber numa situação de emergência?
A escuta do judiciário para esta situação não é a melhor possível. Infelizmente, infelizmente. O que pensa o juiz que tem tinta na caneta? Vamos pensar nessa história. Você recebe uma demanda de alguém dizendo: olha, o município de São Paulo tem que me pagar, ele já me adiou uma, duas, três, quatro vezes. Eu tenho esse dinheiro a receber e eu necessito. Você requer isto ao juiz. Eu preciso, por causa da minha saúde, da minha família, minha manutenção, etc. O juiz olha as normas e vai dizer: mas está tudo legal, postergado o pagamento. E se o senhor receber, a prefeitura terá menos dinheiro para política pública de saúde, para política enfrentar a pandemia, etc. Então, é injusto. Sim, Roxane, é injusto. Mas os juízes não têm escuta individual para estas situações. Não tem tido. Pode ser que mude e ficaria contente, mas não tem tido escuta individual para essas questões. Infelizmente. Entendeu? E agora piora, porque o argumento é de que é necessário dinheiro para gastar nas políticas públicas de enfrentamento da pandemia, e não individualmente considerado. Repito, é uma maldade e é uma perversidade com quem tem precatórios a receber. Mas o Congresso tem votado nesse sentido e os juízes também ficam de mãos atadas, tá certo? Porque eles não têm o mesmo poder do legislativo, eles não podem simplesmente mandar liberar o dinheiro e a prefeitura, qualquer prefeitura ou qualquer estado, terá toda a ordem jurídica a seu favor, a despeito da injustiça colocada.
Compreendo. Bom, essa dívida, mesmo sendo postergada, durando anos, pode chegar a 2 décadas esse pagamento. Quer dizer, ela perde validade, ela continua existindo.
Não, continua existindo, continua tendo juros a receber, juros, aumenta o valor e tem correção monetária também. Tanto se vê que se coloca IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, para esse crédito, ou seja, ele vai aumentando, além dos juros legais que são aplicados. Então, neste sentido, é muito positivo enquanto valorização. Por isso até, Roxane, que as pessoas que têm mercado para compra, têm fundos de bancos, fundos de empresas financeiras, comprando precatórios. Tem empresas de construção civil comprando precatórios. Por quê? Porque eles compram por um terço do valor algo que vai algum dia ser pago. Agora, vende quem não tem fôlego para aguentar mais, não tem paciência, não tem. Ele prefere ter algum dinheiro no bolso do que uma expectativa de longo prazo. Mas o que é que acontece com as empresas financeiras? Elas não têm pressa, elas podem aguardar. O que acontece com as empresas de construção civil? Elas usam isso como garantia das obras que vão realizar para o poder público. Não pagamento, garantia. Tá certo? Então, nesse sentido, existe um mercado. Quem perde? Quem perde é quem está na ponta esperando receber. Este é o grande
Exatamente.
problema e esta é a grande dificuldade que os credores de precatórios enfrentam neste conjunto.
Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Fernando Facuri Scaff, da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor, por explicar esse tema aqui para o nosso ouvinte.
Fico à disposição. Fiquem bem, com saúde e, precisando, estamos disponíveis para a Rádio hoje. Um abraço.